Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler 26 e 27. E nesta manhã especial de Dia dos Pais, eu quero pensar com vocês sobre pais de alta performance. Pais de alta performance. Provérbios 14, de 26 a 27, diz assim: quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. E Sami Tiba, psiquiatra e educador renomado no Brasil, antes de falecer em 2015, ele deixou entre seus escritos um livro provocativo, cujo título é Pais e Educadores de Alta Performance. Trata-se de uma obra que traça um perfil da educação brasileira e propõe condutas. As condutas que Sami Tiba propõe são com bases em teorias que ele mesmo apresenta e que podem, segundo ele, contribuir para a educação de alta performance do jovem brasileiro. E o argumento é que performance é muito mais do que desempenho. Performance é pensar e agir da melhor forma que podemos. Então é sobre isto que eu quero pensar com vocês hoje. Performance não é só você e eu desempenharmos o papel de pai, mas é pensarmos e agirmos da melhor forma que podemos. O argumento do autor de Sami Tiba é que nós precisamos de pais assim, de alta performance, pais que pensam e agem da melhor forma que podem. Nesta geração, homens e que pensam e que agem assim, no melhor de si, por uma razão. E o diagnóstico dele é certeiro, ele diz que a maioria dos pais e professores tem dificuldade em educar os filhos e os alunos. No caso dos pais, as experiências familiares, segundo ele, estão sendo insuficientes para a formação de valores. E no caso dos educadores, ele aponta que não tem havido boa vontade que vença facilmente a falta de motivação para aprender. Portanto, diante de uma realidade onde tem sido insuficiente a comunicação de valores no contexto familiar, e essas crianças, esses alunos, quando chegam à escola, chegam sem nenhuma motivação para aprender, e os professores, por mais que tentem, se veem aquém. É por isso que nós, segundo ele, precisamos de pais e educadores que sejam de alta performance, que pensam e que agem da melhor forma que podem. Este é o nosso mundo, um mundo afetado por modificações, um mundo de crises recorrentes, e que, portanto, não é mais possível vermos pais como os que vemos por aí. A gente precisa melhorar. A gente precisa recorrer às saídas bíblicas para a gente atingir as deficiências desta e da próxima ou das próximas gerações de pais. Porque quando a gente olha para a Bíblia, especialmente o livro de Juízes, a gente descobre que é preciso apenas uma geração para que uma nação inteira se desintegre. E o que nós temos assistido no Brasil é uma desintegração já não apenas de uma geração, mas de gerações. Nós precisamos da sabedoria de Provérbios, nós precisamos da sabedoria bíblica, especialmente conforme está expresso em Provérbios, porque Provérbios se trata de ser um livro que se propõe a mostrar alguns caminhos para os pais, alguns caminhos para os filhos, alguns caminhos para as famílias e inclusive para educadores, com o fim de que todos aqueles que desejam ser pessoas melhores atinjam uma alta performance que glorifica a Deus e que abençoa os filhos. Meu propósito nesta manhã é olhar para este texto que a gente leu, Provérbios 14, 26 e 27, e observar três características de um pai que pensa da melhor forma possível e que age da melhor forma possível, e, portanto, três características de um pai de alta performance. Três lições. Primeira, pais de alta performance são homens de fé, não apenas para si mesmos, mas homens de fé aos olhos dos filhos. Nossos filhos precisam ver estampados em nós todas as características, qualidades e atitudes que o Evangelho de Jesus produz. É nisso que consiste a formação de valores. Valores nascem daquilo que nós comunicamos e da forma como nós nos comportamos segundo os valores que comunicamos. E nossos filhos precisam disso estampado diante dos olhos deles. E tudo isso começa conosco, pais e mães. Olha o que diz o texto de Provérbios 14, 26. Quem teme o Senhor está seguro. E o sábio diz isso para falar do tipo de pai que o filho precisa. Porque ele vai dizer na sequência que esse pai que teme o Senhor e está seguro, esse pai, e somente esse tipo de pai, consegue ser refúgio ou fortaleza para o seu filho ou para os seus filhos. A primeira característica, a primeira marca de um pai de alta performance é que ele é homem de fé aos olhos dos filhos. O que marca a vida dele, além, obviamente, de todas as qualidades que se espera de um homem, um provedor, um protetor, o que se espera ver num pai é temor do Senhor. Temor do Senhor. E no livro de Provérbios, o verbo temer significa muito mais do que um jeito de pensar, um jeito de sentir. Em Provérbios, temor tem a ver com relacionamento correto com Deus. Um relacionamento, sim, que é fruto da forma como pensamos sobre Deus, da forma como nos sentimos em relação a Deus, mas tudo isso se traduz em comportamento. Temor do Senhor é uma espécie de submissão em adoração a Deus. Esse Deus que se revelou a nós pelo seu Filho, o Filho Jesus Cristo, segundo a Escritura. Então, o temor do Senhor, o tipo de fé que se espera estampar diante dos filhos, é um tipo de adoração que encanta e que, portanto, nos faz fugir daquilo que, de outra forma, desagradaria a Deus. Olha o que diz Provérbios 8, 13. O tipo de pai que o temor do Senhor produz. Diz assim, Provérbios 8, 13, quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O mal aqui, segundo este versículo, é orgulho, é arrogância, é corrupção em todos os sentidos, palavras perversas. Então, filhos, eles precisam ver isso no coração e no comportamento dos pais. Homens livres de orgulho, de arrogância, de todos os tipos de corrupção e de palavras pervertidas. Agora, tudo isso é produzido a partir do temor do Senhor. Então, pais de alta performance são, antes de tudo, homens de fé em Cristo. Homens de vida transformada pelo Espírito Santo, de coração consagrado a Deus diante dos filhos. O temor do Senhor, ou quem teme o Senhor, está seguro. Essa é a primeira marca, a primeira característica de um pai de alta performance. Ele teme ao Senhor, ele está seguro nesse temor do Senhor, e ele estampa isso diante dos filhos. Segunda coisa, pais de alta performance são fortaleza para os filhos. O verso 26 de Provérbios 14 complementa a ideia inicial do texto e diz: esse pai que teme o Senhor, esse pai que está seguro por temer o Senhor, ele é refúgio para os filhos. Ele é um local onde os filhos podem se abrigar. E isso é importante que pais sejam assim, porque o mal não apenas nos ataca, o mal também nos atrai. E é por isso que pais precisam conhecer e comunicar aos filhos e à família algo que seja muito mais forte, muito mais atraente, muito melhor do que o mal, ou seja, o próprio Deus. Os pais precisam colocar na boca dos filhos aquela aguinha que dá na boca da gente quando a gente vê ou encontra algo saboroso. Cabe a mim e a você, pai, a primeira grande responsabilidade diante dos filhos, que é esta, de ser alguém que teme o Senhor diante dos olhos deles, e alguém em quem eles batem o olho e dizem: é meu refúgio, é meu porto seguro, é minha fortaleza. Falta isso. Como falta isso? Como é comum pais inspirarem mais medo nos filhos do que lugar de repouso e de abrigo? E Provérbios diz que o pai é esse que serve de refúgio. Provérbios 13, 14 repete a ideia de Provérbios 14, 27, que a gente leu e vai ler de novo daqui a pouquinho. E vai dizer para nós sobre como é que funciona essa fortaleza para os filhos, o pai de alta performance. Diz assim, Provérbios 13, 14: a instrução do sábio é fonte de vida. E quem aceita essa instrução, escapa das armadilhas da morte. A ideia é essa, de que nossos filhos estão sempre diante de armadilhas de morte. Nossos filhos estão sempre diante de ofertas, seduções, opiniões, conceitos, estilos de vida. O tempo todo chamando-os, convocando-os, atraindo-os. Mas na verdade funcionam como armadilhas, armadilhas deste mundo, armadilhas da nossa própria carne, armadilhas do diabo. Armadilhas prontas para tragá-los e levá-los para a morte. E o pai de alta performance, ele fornece refúgio, ele serve de fortaleza na medida em que ele sabe instruir o filho. A instrução do sábio é fonte de vida. E quem aceita essa instrução, o filho que aceita essa instrução do pai que é sábio, escapa, diz o texto, das armadilhas da morte. Então a ideia é essa. A ideia é de que eles já estão com os pés prontos para pisarem na armadilha. E que, portanto, os pais estão sempre ali, prontos, para servir de refúgio, para servir de fortaleza, para ser fonte de instrução que vai livrá-los dos caminhos de morte, das armadilhas de morte. A terceira característica de pais de alta performance. A primeira é que eles são homens de fé aos olhos dos filhos. Eles confessam fé e eles se comportam em coerência com a fé que confessam. Em segundo lugar, esses homens são fortaleza para os filhos. Eles servem de abrigo, de refúgio, de local para onde os filhos podem fugir escapando das armadilhas de morte. E por último, pais de alta performance jorram como fonte de vida sobre seus filhos. E aí a gente vai ler de novo o texto inicial, Provérbios 14, 27, que é uma repetição. É tão importante esse versículo no coração do sábio, que ele repete a mesma coisa duas vezes no seu livro. Não é uma coincidência. É tamanha a importância que ele dá a este ensino, e que pais de alta performance, portanto, fazem bem em obedecê-lo. Diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida. Só que aqui, ele muda, no verso 14 do capítulo 13, a instrução do sábio é fonte de vida. Percebe a mudança? Lá no capítulo 13, 14, a instrução do sábio é que é fonte de vida. Agora, aqui no 14, 27, é o temor do Senhor que é fonte de vida. Como que dizendo para nós, não tem como um pai instruir verdadeiramente se ele não temer o Senhor. Não tem como. O tipo de instrução que acaba sendo fonte de vida é aquela instrução que jorra do coração de um pai cheio de temor por Deus. De outra forma, o que a gente faz é criar filhos cheios de moralismo e nada de cristianismo. E é muito mais fácil, ouça bem, muito mais fácil um pai ser moralista do que cristão. É muito mais fácil a gente encher os nossos filhos de não podes e podes, não devem e devem, do que enchê-los com princípios de sabedoria da palavra de Deus, para aí sim eles, diante das circunstâncias, tomarem as devidas decisões. Percebe? Porque a gente sabe, quem é pai sabe disso. Voa aquele período em que a gente ainda consegue ter uma coleira nos filhos, como que dizendo, vem cá. Não é assim? Voa aquele período em que você fala assim, deita e dorme. Não quero dormir, cala a boca. Passa rápido. Voa o tempo em que você diz não porque não, passa rápido. Portanto, o que cabe a nós fazer, e aí os pais que não souberam fazer da forma certa, não souberam encher seus filhos de cristianismo, de palavras de sabedoria bíblica, para na hora das decisões eles saberem decidir, esses pais, na medida em que os filhos crescem, e esses pais vão perdendo o controle sobre esses filhos, o que, que eles vão fazendo? Ameaçando, chantageando, gritando, se tornam brutos, que vão tentar vencer no grito e no tapa. Na ignorância. Por quê? Porque não souberam, na medida em que Deus foi dando o tempo e a oportunidade, não souberam transformar o temor do Senhor, ou talvez não tiveram o temor do Senhor, não souberam transformar isso em instrução que serve de fonte de vida. É por isso, povo de Deus, que a gente tem dado tanto valor ao ensino e à instrução, e eu tenho sentido falta de mais homens nisso. O nosso grupo de sexta-feira de oração às 6h30 é uma bênção, mas olha quantos homens a igreja tem, e que eu sei poderiam estar, alguns não dá, horário não permite. Mas muitos poderiam acordar mais cedo na sexta e estar aqui das 6h30 às 7h30 com a gente, orando, em comunhão, intercedendo pelos filhos, como a gente fez sexta-feira, intercedendo pela família, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo país. Cadê os homens que podem e devem orar em busca de sabedoria, de temor do Senhor? Cadê? E se você não cobre a sua família com oração, ah, mas eu oro em casa, sim, ótimo, já é um grande começo, mas a Bíblia também nos instrui a reunir para orar. Cadê os homens às sextas-feiras? Cadê os homens e as mulheres às quartas-feiras? Onde a gente tem reflexão bíblica, onde a gente tem tempo de oração. Olha, meu povo, eu conheço, eu viajo e eu sei o que na nossa igreja, louvado seja Deus, tem conseguido prover para os seus filhos, poucas têm. Nós temos tido casos aqui em Goiânia mesmo, de pessoas que têm deixado suas igrejas para vir para a nossa, pelo trabalho do Ministério Infantil e com adolescentes e com jovens. Eu desafio você a sair em Goiânia e procurar uma igreja que vai oferecer um curso sobre doutrina de Deus para o seu filho adolescente quarta-feira. E sua igreja está proporcionando isso. E se você não agarrar essa oportunidade com afinco, com oração, vamos, meu filho, enquanto você está lá estudando, aprendendo sobre a doutrina de Deus, eu vou estar lá no culto de oração, orando por você. Vamos! É disso que a gente está falando. E aí quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, o pai que não soube buscar no temor do Senhor, não soube instruir o filho, o que é que ele faz? Ele grita, ele espanca, e às vezes, como eu já vi casos, sai de casa. Abandona a família, porque não conseguem lidar com as consequências do pecado. E nesta manhã eu estou aqui para te convocar, para te chamar a ser esse pai de alta performance, que teme o Senhor, busca o temor do Senhor, assenta-se na escola bíblica dominical, venha aos cultos de oração, ouve as mensagens, sai daqui, vai no site da igreja, pega o sermão do pastor, lê, aprende, absorve. Você não tem desculpa para dizer que não tem palavras para o seu filho. Porque se você fizesse pelo menos o seguinte, pega um dos sermões que está lá no site, imprime, leia com seu filho, leia. Então, ferramentas não faltam. O que acaba faltando é desejo, é força de vontade, é perseverança. Durante os pouquíssimos anos que Deus te dá diante dos seus filhos, você ter ali a coleira nele, porque daqui a pouco, moço, se você não soltar a coleira, ele avança, porque é assim a vida. Pais de alta performance, eles temem o Senhor, eles são fonte de vida, eles oferecem instrução, com qual objetivo? Para que os filhos escapem das armadilhas da morte. Aí eu fiquei pensando, de que maneira o pai que teme o Senhor, de que maneira o pai que instrui no temor do Senhor, sendo fonte de vida, de que maneira ele livra o filho a escapar das armadilhas da morte? Como assim? Como são essas armadilhas de morte? Aí eu fui ler a tradução da Bíblia de Eugene Peterson, a Bíblia, A Mensagem. E olha o que diz a tradução deste versículo. Diz assim, o temor do eterno, o temor do Senhor eterno é uma fonte de vida que evita a morte. Aí ele explica, como águas cristalinas que lavam a lama suja. É isso que acontece. Quando o pai que teme o Senhor e que instrui no temor do Senhor vem com palavras de temor do Senhor, essas palavras vão lavando a lama dos olhos dos filhos. Vai arrancando o lodo, a lama, vai arrancando dos olhos deles aquilo que os impede de ver a vida como Deus quer que a vida seja enxergada. Então a maneira como os pais servem de fonte de vida é que a vida deles jorram a água da palavra de Deus de uma maneira que lava os caminhos dos filhos, que lava os olhos e os ajudam a enxergar a vida com os olhos de Deus. Esses são pais de alta performance. Homens que são referencial de piedade, homens de fé aos olhos dos filhos. Homens que são refúgio diante do perigo, são fortaleza para os filhos. Homens que são refrigério na hora da peregrinação, que jorram água da palavra de Deus. Então meu desafio nessa manhã é que você busque em Cristo condições de ser esse homem de fé. E como você pode fazer isso? Eu já disse. Sendo assíduo nas programações de forma a aprender, participando da escola de líderes, o livro que a gente está lendo juntos, Quando as pessoas são grandes, Deus é pequeno, homens, nunca é tarde para você criar de novo, ou pela primeira vez, o gosto pela leitura. É inadmissível um pai nessa geração não ler. inadmissível. Porque nunca houve tanta informação disponível para os seus filhos, para os seus netos. E eu lamento quando eu sei e vejo e percebo que a maioria dos pais se pautam por mensagem de WhatsApp. É lamentável. A gente precisa de homens que leem, que aprendem. Ah, pastor, eu não consigo ler, eu não gosto de ler, eu nunca li. Tudo bem, você não consegue ler uma página por dia para começar? Será? Você não consegue ler um parágrafo para começar? De um livro, da sua Bíblia. Você não consegue ler e falar, Deus, é o máximo que eu consigo hoje, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero instruir meu filho, eu quero instruir meus netos, já que meus filhos já passaram e agora eu tenho a chance de cuidar dos netos, dos bisnetos. Nunca é tarde. Pais que são fortaleza para os filhos, pais que jorram como fonte de vida sobre a vida dos filhos. E eu vou encerrar citando um exemplo. Um exemplo de pai. Um pai que ilustra para nós muito bem esses princípios de Provérbios 14, 26 e 27 que a gente viu. Um pai que foi referencial de piedade, um pai que foi refúgio diante do perigo, um pai que foi refrigério para o filho durante a peregrinação, um pai que viveu sendo um pai de alta performance. O nome do pai não nos é informado, o nome do filho é desconhecido pela maioria de nós, já que a história da vida dele, ou parte dela, foi traduzida para o nosso idioma recentemente. Nós estamos falando de um missionário chamado John Patton. John Patton, ele foi missionário nas ilhas Novas Hébridas, hoje conhecidas como Vanuatu. Essas ilhas ficam entre o Havaí e a Austrália, no Pacífico. Uma ilha paradisíaca, um local paradisíaco, uma ilha da fantasia, literalmente. Mas onde o desafio missionário foi medonho, medonho. John Patton nasceu na Escócia em 1824. E nós estamos querendo falar do pai dele, da influência que esse pai teve na vida do filho. Se você quer ler a história desse homem narrada, John Piper tem um livro que foi traduzido agora para o português, editora Shed. O livro se chama Completando as Aflições de Cristo. Completando as Aflições de Cristo, Shed Publicações, do John Piper. São três biografias nesse livro fininho, e a segunda biografia é de John Patton. E o John Piper conta para nós a história desse homem. John Patton fez um trabalho magnífico nas Ilhas Hébridas, Vanuatu, nos dias de hoje. E ele transcreve na mensagem que ele prega sobre a vida de John Patton o relato comovente, inspirador, sobre como o pai abençoou esse filho missionário. John Patton, ele escreveu a história dele, ele escreveu uma autobiografia, que é uma dessa grossura assim, eu tenho lá em casa, é uma das que estão na fila para eu ler. E ele, nessa autobiografia, ele fala que quando se lembra do pai dele, outra coisa que vem na mente era uma pequena sala que eles tinham na casa deles, um closet, que via de regra o pai usava para orar depois de cada refeição. Terminava uma das refeições, o pai ia para aquele closet orar. E numa das vezes, geralmente era depois do jantar, o pai ia para aquele closet e levava seus 11 filhos, o pai tinha 11 filhos, dentre eles John Patton. E todos ali se ajoelhavam enquanto John Patton orava, ou melhor, o pai de John Patton orava. John Patton era menininho, que viria a ser missionário. E o impacto disso na vida do filho, ouça o que ele conta, abre aspas, mesmo que tudo mais na fé, mesmo que tudo mais sobre fé na minha vida, diz ele, John Patton, por alguma catástrofe impensável fosse varrido da minha memória, fosse apagado do meu entendimento, minha alma voltaria para aquelas cenas anteriores e se trancaria mais uma vez naquele closet santuário, ouvindo ainda o eco daqueles clamores a Deus que o papai fazia, jogando fora todas as dúvidas com um apelo vitorioso. Ele caminhava com Deus, por que eu não posso fazer o mesmo? O filho ouvindo o pai orar. Ele continua: jamais conseguirei explicar o quanto as orações feitas por meu pai naquela época me marcaram, nem outra pessoa poderia entender. Quando o papai se ajoelhava, e todos nós nos ajoelhávamos em torno do papai para adoração em família, o papai derramava a alma com lágrimas pela conversão do mundo pagão e por cada necessidade pessoal e doméstica da família. E todos nós sentíamos-nos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprendemos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Veja, pai, o impacto que sua simples oração, tendo seus filhos ali ao redor orando com você, pode causar no coração do filho. Nada de instrução nesse momento, apesar de que o pai sempre deu. Apenas um pai que se ajoelhava e tinha os filhos e dizia: vamos orar, eu quero orar com vocês. John Piper, ele faz um recorte de uma cena que é de tirar lágrimas da gente, especialmente se você é pai. Quando John Patton completou 20 anos, ele sairia do interior da Escócia e iria para Glasgow, uma grande cidade na Escócia, porque lá em Glasgow, o John Patton iria estudar no seminário. Ele sentia o chamado missionário. E a distância entre a casa dele no interior até Glasgow era uma distância, ou até a estação de trem, perdão, a distância da casa até a estação de trem mais próxima, que levaria ele para o seminário, era uma distância de 64 quilômetros. E o pai foi acompanhando o filho até a estação ferroviária para de lá ir para o seminário. Ouça a narrativa que John Patton coloca na sua autobiografia. Meu querido pai caminhou comigo os primeiros 10 quilômetros da estrada. E isso ele está contando 40 anos depois. Ele já está lá no campo missionário, velhinho quase com 60 e pouco. Velhinho não, né? Meia idade. Porque ele morreu com 82 anos, John Patton. Então ele está se recordando da cena de 40 anos atrás, quando o pai caminhou 64 quilômetros com ele, até ele chegar perto da estação do trem. Meu querido pai caminhou comigo os primeiros 10 quilômetros da estrada. Seus conselhos e lágrimas, e conversa celestial sobre aquela jornada de partida, estão frescos no meu coração, como se tudo tivesse acontecido ontem. E as lágrimas correm livremente em minha face, agora como na época, sempre que a lembrança me leva às escondidas àquela cena. No último meio quilômetro, ou perto do último meio quilômetro, caminhamos juntos em um silêncio quase impenetrável. Meu pai, como era muitas vezes o costume dele, segurava o chapéu na mão, enquanto seu longo cabelo louro, na época louro, mas nos últimos anos branco como a neve, cabelos que ondeava como o cabelo de uma garota sobre os ombros, naquela época era costume homens usarem cabelos longos assim. Seus lábios continuavam se movendo em oração silenciosa por mim. Silêncio, mas o filho percebia os lábios do pai orando. As lágrimas do papai caíram rápidas quando nossos olhos se encontraram, pois toda fala era vã. hesitávamos em chegar ao lugar do destino, para a partida, ele agarrou firmemente minha mão em silêncio, por um minuto. Depois disse de forma solene e carinhosa: Deus o abençoe, meu filho. Que o Deus de seu pai o faça ter sucesso e o proteja de todo mal. Abre aspas, parêntese, bendito pai que pode dizer isso, né? Que o Deus do seu pai te abençoe. Incapaz de dizer mais alguma coisa, os lábios do papai continuaram movendo-se em oração silenciosa. Nos abraçamos no meio das lágrimas e partimos. Corri tão rápido quanto podia, e quando estava para virar uma curva da estrada onde o papai não conseguiria mais me ver, olhei para trás e o vi ainda parado, com a cabeça descoberta onde eu o tinha deixado, e ele olhava fixo para mim. Acenando a Deus com meu chapéu, fiz a curva e num instante sumi de vista. Mas meu coração estava muito cheio e doído para me levar adiante. Então, elevando-me com cuidado, escalei o dique para ver se meu pai ainda estava onde eu o tinha deixado. E naquele mesmo momento, tive um vislumbre do papai subindo o dique, me procurando. Papai não me viu. E depois de olhar ansioso na minha direção, por um momento, ele desceu, virou em direção de casa e começou a retornar. A cabeça ainda descoberta, e o coração do papai, tenho certeza, ainda elevando em orações meu nome. Observei através de minhas lágrimas que me cegavam até sua forma se desvanecer. Então apressei-me no meu caminho e ouça, prometendo profundamente e diversas vezes com a ajuda de Deus, viver e agir de maneira a nunca afligir nem desonrar esse pai e a mãe que Deus me dera. Meu povo, o impacto da fé, o impacto da oração, o impacto do amor, o impacto da disciplina desse pai foi tão imensurável na vida desse homem, que quem lê a história dele, e John Piper coloca isso bem no livro que eu indiquei, descobre que uma das coisas que fez esse homem permanecer até o fim num campo missionário onde os índios estavam loucos para pegá-lo e comê-lo, já que eram canibais, e esse homem nunca abandonou o campo missionário, porque ele sempre se lembrava da fé, do amor, da disciplina, das orações, do exemplo do pai que ilustrou aos olhos dele o que significa andar com Deus. Quão diferente do tipo de pai que se encontra hoje, que já chega em casa reclamando, que ensina os filhos a não serem perseverantes, que ensina os filhos com exemplo a serem resmungões, briguentos, brutos, silentes. Nós precisamos de homens, de pais que temam o Senhor, homens que estejam seguros no temor do Senhor, que instruam segundo o temor do Senhor, porque somente pais assim serão refúgio de verdade para os filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, o temor do Senhor ajuda a escapar das armadilhas da morte. Quando eu li esse relato pela primeira vez, anos atrás, meus meninos ainda eram novinhos, eu falei, Deus, eu quero ser um pouquinho assim, pelo menos. E aí, me preparando para trazer essa palavra hoje, eu me lembrei e falei, eu preciso usar o exemplo do pai de John Patton como inspiração. Mas eu sei que pode haver pais que me ouvem e que pensem assim, passou, já foi. Sim, pode ser que seus filhos já tenham crescido. E pode ser que você não tenha conseguido ser aquilo que você poderia ter sido. Mas sempre é tempo para você se refazer. Recomeçar de alguma forma. Na vida do filho, mesmo que já velho. na vida do neto, na vida de alguém, na vida de um discípulo que você precisa fazer para Jesus. Nós somos chamados a fazer discípulos. E sendo assim, de alguma forma, todo discipulador é um pai na vida de alguém. Minha oração nesta manhã, neste Dia dos Pais, é que você seja um pai de alta performance. Um pai cuja fé não apenas enche seu coração, mas permite você ilustrar a vida de fé. Um pai cuja vida e cujas palavras são fonte de vida, são abrigo e refúgio para o filho. Porque isso é ser pai. Esse é o nosso chamado. E deixa eu te dizer uma coisa. Humanamente é impossível isso aqui. Humanamente é impossível. Mas Cristo em nós, produzindo em nós, torna tudo possível. Então comece. Comece cultivando uma vida de oração perseverante. Às vezes, talvez você não saiba nem como orar direito. Por isso que vale um grupo de homens orando. Como eu tenho visto os homens do nosso grupo melhorando no vocabulário quando oram, orando melhor, tendo palavras para orar. Você aprende a orar orando com outros homens, ouvindo as orações. Comece a ler a Bíblia, comece a ouvir de novo e de novo as mensagens do seu pastor, comece a ler os sermões de novo em casa, no seu tempo devocional. Motive-se a ler uma página que seja do livro da Docmus, da nossa escola de líderes por dia. Enfim, busque alimentar-se. Saia desse WhatsApp, saia dessa radiodifusora. Saia desses comentários de Goiás e Vila Nova e Atlético, domingo à tarde eu escutando, dá depressão um negócio desse. Saia dos gols do Fantástico um pouco, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E encha seu coração com palavra de Deus. Prepare-se para encontrar seu Salvador. E viva diante dos seus filhos esse exemplo. Hoje eu sou vilanovense pela pressão do papai. Mas eu me lembro como ensinar seu filho a não torcer pelo seu time. Papai me levava para o Serra Dourada para assistir Vila Nova. E aquele bando de homem, eu era pequenininho, escutando aquele bando de homem xingando uns palavrões, eu já entrava ali meio achando estranho. E eu torcia para o Vila não fazer gol. Porque quando o Vila fazia gol, e eu já tinha pedido tanto, papai, não faz isso, não faz isso. E o que ele fazia? Ele me pegava e me jogava para cima, eu falava, agora eu caio lá da arquibancada. Então, pensa um menino passar 90 minutos quando não tinha prorrogação, eu dizendo, Deus, não deixa fazer gol. Tantas vezes, o que eu quero dizer com isso? Tantas vezes você acha que está alegrando o coração do filho com uma brincadeira, com um tipo de costume, e no fundo você está pondo medo, receio, reserva. Que o Senhor nessa manhã fale ao seu coração, e meu desejo não é te colocar para baixo. Eu sou homem como você, eu tenho as mesmas tentações que você. Eu aconselho as pessoas, às vezes, o dia todo, estudo a Bíblia o dia inteiro para preparar mensagem. E você acha que quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero é sentar e aconselhar filho? Você acha que a primeira coisa que eu quero é sentar e orar com filho, e falar da Bíblia com filho? Eu fiz isso o dia inteiro. A luta é para mim quanto para você. Mas nós somos chamados a ser assim. A fazer isso, a ouvir o filho. Vem cá, filho, como é que está seu coração? Como é que está a tentação? Como é que está a pornografia? Como é que você está lutando? De quem você está gostando? Que tipo de tentação tem te sofrido? Como é que eu posso ajudar você em oração, filho? Você quer que eu ore junto com você por algum motivo, filho? Oh, meu povo. Você não precisa ter muitas palavras sábias, não. Você precisa ter disposição e um coração pronto a orar. e deixar seu filho orar com você, ouvir você orar, ou pelo menos se preocupar com ele. Filho, na idade que você está, eu já tinha vivido tanta coisa. E eu não tive um pai para caminhar comigo, de repente, se é seu caso. Como é que eu caminho com você, filho? Deixa eu entrar no seu coração, porque meus filhos são adolescentes, e eu sei que adolescente é dinossauro, é um bicho esquisito, não deixa você entrar, não é assim? Eu sei como é que é. Como é que você vai abrindo essa porta? Como é que você entra? Como é que você penetra? Você vai chamando e vai conversando e vai orando. Deus, abre. Abre aí, deixa eu entrar. Ô, Pai. Que Deus te abençoe e te dê coragem. Se você não souber como fazer, cola em mim. E nós vamos juntos aprender. Sério mesmo. Pastor, eu não sei, eu não tenho palavras para abrir com meu filho, não sei como fazer. Se você me pagar um almoço, eu caminho com você. Pode ser no quilo aqui na 24, onde for. Ou não, não, vamos sentar, vamos orar, vamos conversar. E eu quero tentar te ajudar. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a ser pais de alta performance, que buscam o melhor em termos de conhecimento e de conduta. Pais que temem o Senhor Jesus. Pais que se derramam como fonte de vida na vida dos filhos. Pais que servem de abrigo, de refúgio. Pais que inspiram. Ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Só contar essa historinha e a gente encerra. Desculpa. Orando e me lembrei, uma vez eu aconselhei um jovem lá em Campinas, São Paulo. Hoje a família toda, a família de Deus, povo tudo integrado na igreja. Batizei o pai dele, que não era crente, a mãe converteu-se primeiro. E um dia ele me procurou e me contando um pouco da história dele, falando: pastor, na época do ensino médio, meus amigos todos usavam droga. E eu nunca tive coragem de pôr nada na minha boca, beber daquele jeito, fumar, cheirar, não fazia nada daquilo. Falei, como pôde ser? Na época seus pais, nem sua mãe era crente ainda. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, só a hipótese de que ao usar uma droga ou me embriagar como meus amigos faziam, só a hipótese de que fazer isso entristeceria meu pai, eu nunca tive coragem de fazer isso. Veja, os pais não eram crentes na época, mas eram um homem e uma mulher que já viviam algum tipo de princípio cristão. Porque de alguma forma as duas famílias tinham sido criadas no catolicismo, então era um pai que de alguma maneira ainda comunicava um princípio cristão. E o filho virou: eu nunca fiz o que eu deveria ou poderia ter feito, eu nunca fiz, porque só a hipótese de entristecer meu pai me tirava a vontade. É disso que a gente está falando. Que Deus te abençoe e faça de você um pai de alta performance. Bom domingo, feliz Dia dos Pais.